fazer uma oração. Bendito Deus, santo, puro, perfeito, ao Senhor seja dada toda honra, toda glória, todo louvor. Agora, Senhor, estamos diante do momento ímpar, que é quando o Senhor fala à tua igreja de forma especial. Senhor, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós suplicamos ao Senhor que, por misericórdia, o Senhor queira se revelar a nós. Porque não adianta o melhor preparo, não adianta a melhor intenção, se o Senhor não quiser se revelar. Aquele que o Senhor não quiser, ouvirá palavras mortas, a letra sem a vida. Mas aquele a quem o Senhor quiser se revelar, este receberá vida eterna. O poder da vida eterna se manifestará aqui hoje. E nós, Senhor, clamamos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, que o Senhor nos ajude a ser tardios para emitir qualquer opinião contrária à palavra do Senhor. E que, como eleitos do Senhor, possamos receber a palavra com aquela terra fértil e que ela germine para a glória do Senhor. O Senhor cresça e nós diminuamos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no verso de número 1 até o verso de número 11. Romanos, capítulo de número 1, ou de número 5, versos de número 1 ao 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança confunde porque o amor de Deus não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Meus irmãos, nesse texto, nós temos aqui uma divisão da seguinte forma. Como eu falei de manhã, no capítulo 5 nós estamos diante da exposição dos benefícios, os frutos da justificação. Nos versos de 1 até o 2, nós temos o assunto paz com Deus, o acesso a Ele. A paz com Deus dá o acesso a Deus. E nos seguintes, até o verso 11, nós temos a esperança da glória de Deus. Eu quero tratar sobre esse ponto, porque, como tem a ver com o que temos falado sobre segurança, então eu quero expor esta parte. Perceba que do verso de número 3 ao verso de número 11, existe uma repetição muito importante. As repetições não são bem-vindas no português. E é orientado que quando você precisar usar alguma palavra que você vai repetir o sentido, aquele sentido, você procure um sinônimo para não ficar ruim. Nos originais, hebraico e grego, não. Você não pode fazer isso. Infelizmente, nós temos isso na nossa tradução. Então, é preciso recorrer aos originais para identificar estes recursos literários importantíssimos para a distinção de perícopes, de porções em que ali está um assunto importante sendo tratado. E vejam, verso de número 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O fragmento, e não somente isto, é repetido, e como nós não estamos acostumados com isso, a gente passa de batido, não imagina que há uma importante marcação delimitando um assunto. Verso de número 11 diz, e não apenas isto, melhor seria que tivesse, e não somente isto, porque ficava bem claro para aqueles que estão atentos para esse tipo de marcação, que existe aqui uma porção de um assunto importante. E este assunto é a esperança da glória de Deus. Olha que assunto extraordinário. Que assunto extraordinário. Nós fomos justificados, primeiro, para ter acesso a Deus, e nós fomos justificados para a glória de Deus. Nós temos que ter isso em foco. Infelizmente, uma grande abordagem tem sido, há um tempo, insistida de que a evangelização, a importância da evangelização é a conversão de almas. A evangelização é para a glória de Deus. Nós somos justificados para a glória de Deus. Nós fomos criados para esse objetivo. E a justificação é uma recriação. Então, diante desta porção, que é muito grande, nós temos, primeiro, a esperança da glória de Deus não desaponta, que é o que nós vamos ver hoje. Segundo, a esperança da glória de Deus é garantida pelo amor de Deus. Terceiro, a esperança da glória de Deus é o resultado infalível de ser salvo da ira de Deus. Você foi salvo da ira. Imperativamente, você não tem outra opção que não ter esperança da glória de Deus. Não pode faltar no crente a esperança da glória de Deus. Vamos então nos debruçar sobre este ponto, a esperança da glória de Deus não desaponta. Ela não desaponta, meus irmãos. Primeiro ponto que nós vamos tratar, porque é o motivo de se gloriar. O motivo da glória é motivo de qualquer louvor, é Deus e a glória dele. Ela não desaponta, ao contrário, faz até com que aflições sejam coisas boas. Quanto mais desapontar, se ela transforma coisas ruins em boas, jamais poderia desapontar. Terceiro, ela é sustentada pelo amor de Deus. Então, vamos ver esse primeiro ponto. A esperança da glória de Deus não desaponta, porque é o motivo de se gloriar. Vamos. Então, veja, verso de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vou ler desde o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Até aqui. Primeira coisa que precisamos entender sobre o motivo de se gloriar é se, como benefício da justificação, você agora vive uma vida que não pode aceitar louvor para você, mas só a Deus. Deus é quem é louvado. O que é que você precisa saber? O que é que nós precisamos saber? O que é que diz respeito a nós? Para entendermos por que a glória só é de Deus. Não podemos roubar esta glória. A glória só é de Deus. Primeiro, nós precisamos conhecer um pouquinho de antropologia bíblica. Olhe, isso tem sido um problema na igreja. Um problema. Antropologia não tem sido bíblica. Eu tenho visto que a antropologia tem sido secular. Antropologia de universidade. Mas bíblica não é. Vamos ver. Nosso catecismo, Confissão de Fé, no capítulo 4, fala sobre a queda do homem. Veja a situação do homem para que você entenda que não tem como a glória ser do homem. Segunda seção, depois de haver feito as outras criaturas, que Deus criou o homem, macho e fêmea, com alma racional e imortal, dotou de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Nós estamos falando aqui, na verdade, antes da queda. Eu me atrapalhei aqui. Antes da queda. Eu quero mostrar isso pelo seguinte. Se antes da queda nós não vamos ter motivos para se gloriar, quanto mais depois. Então vejam. Antes da queda, capítulo de número 4 da confissão. É bom ver quem tem a confissão aí conferindo. É maravilhoso isso. Então, vejam, com alma racional, imortal, e doutor de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no seu coração, o poder de cumpri-la, mas com possibilidade de transgredi-la, sendo deixada a liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedecerem a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, agora vamos pensar aqui deste parágrafo, coisas que revelam, que evidenciam a fraqueza, a estrutura de quem não pode ser glorificado. Não pode ser glorificado uma pessoa dessa. Vamos ver. Primeira coisa, criado. Deus criou, o homem foi criado. Esta é uma característica de quem recebe, não é de quem faz alguma coisa. Então, o homem, por isso, não pode receber glória. Segundo, alma própria da natureza humana. Deus dotou, né, com alma racional. Ele deu de Deus. A alma veio de Deus. Percebam que todas as coisas que estão sendo faladas aqui são coisas que descendem, que vêm de alguém. Então, a condição não é uma condição de superioridade, é uma condição inferior a alguém, que é Deus. Se é inferior, a glória tem que ser dada para o superior, de quem ele recebeu as coisas. Inclusive, tem texto que fala disso, justamente assim. É porque não veio do homem, veio de Deus, tudo veio de Deus. Dotou com inteligência, alma racional. Quando o homem faz alguma coisa, Einstein e outros homens muito inteligentes, percebam que a glória não vai para Deus. Olha como fulano é. Como... Deus dotou ele. A glória é para quem deu esta capacidade de raciocínio. Não é para quem raciocinou. É Deus quem faz isso. Terceiro, segundo a sua imagem. Deus é ele próprio. É a primícia, a primazia de tudo. Quando Deus deu ao homem a alma, quando deu ao homem da sua imagem, que é a bondade, a sabedoria, são atributos comunicáveis, por isso, segundo a sua imagem, não imagem física, mas esta imagem, desta característica do homem, então, você percebe que são coisas, ó, segundo é que tem um primeiro. O que é o modelo? Aquele que veio do modelo, ou seja, tem as características boas por causa do primeiro, recebe a glória do que ele não foi dele mesmo aquilo, foi de Deus. Então, se nós temos o que temos, isso tudo é de Deus emprestado. É de Deus. É por isso que nós somos mordomos, nós somos imagem, é isso. Veja aqui, quando alguém diz assim, só para você ter ideia de inferioridade, quando diz assim, ah, você é igual a fulano. Não, ele que é igual a mim. Acontece isso, né? Por quê? Porque é aquela ideia de que se você é igual à imagem de fulano, é o primeiro, é o mais importante. Não, peraí. Ele aqui é igual a mim. Então, percebam, tem diversas coisas que mostram que a característica do homem não é de receber glória. Não é para ele a glória. A glória é de Deus, de onde vem tudo que ele tem, tudo. Outra coisa, lei no coração. Deus botou uma lei, ele está preso à lei, é escravo de lei o homem. Imagine, está aqui antes da queda, preso à lei, mesmo sem ter uma lei externa, ele está preso a essa lei. Veja que condição, Deus não está preso à lei, Deus quem fez a lei, é ele que tem que receber glória. Se você cumprir a lei, a glória é dele. Então vejam quantas coisas que estão mostrando claramente aqui que não dá. Vontade mutável. O homem é mutável, não é imutável. Tudo isso são possibilidade de transgredir. Aí é uma fraqueza clara, não tem como. Estão debaixo de preceito. Depois da queda, eu vou só ler, não vou nem falar, porque aí é terrível mesmo. Por esses pecados, eles decaíram de sua retidão original, da comunhão com Deus, mortos, inteiramente corrompidos. É o capítulo de número 6 da Confissão de Fé, quem tiver com ela. Inteiramente corrompidos, todas as suas faculdades, totalmente indispostos, adversos a todo bem, inclinados para o mal, transgressões atuais, tanta coisa mais que vem aí neste... Então vejam, percebam que diante disso, não dá, não dá. Com a melhor capacidade, a melhor coisa que o homem fizer, não dá para receber glória, roubar a glória de Deus. Não dá. Nós fomos salvos para glorificarmos a Ele. Agora, a glória tem que ser dEle. Mas ainda, a glória não pode ser nem da criação. A criação está amaldiçoada. A criação está sofrendo, como diz Romanos 8, 20 e 22. Mas vamos agora então ver onde é que está a glória. Onde devemos ter realmente a glória? Primeira coisa, o que é se gloriar? Porque o texto diz aqui, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é se gloriar, verso 2, o que é se gloriar na esperança da glória de Deus? 1 Coríntios 1, 31 diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Veja. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vai ver. Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Filipenses 3, 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se gloriar é ter orgulho de alguma coisa, do estado em que você se encontra, na sua condição. Se gloriar da maneira correta é você se gloriar do seu estado de regenerado. Qual é o estado de regenerado? Ah, gente, aí a coisa muda. Você vai ver. É fácil você se gloriar quando você tem uma ideia boa, inteligente e que a sociedade aproveita. Porque aí elas vão achar uma coisa muito boa e vão ficar impressionados. Aí você, eu quem fiz, você se gloria, né? Mas quando você tem que se gloriar em Cristo. A sabedoria de Cristo, que é loucura para o mundo. Se gloriar na sabedoria de Cristo é você se gloriar de você dizer: domingo eu não faço estas coisas que vocês vão fazer. Está na faculdade? Alguém vai marcar alguma coisa? Não, eu não posso. Essa reunião de grupo eu não posso. Eu tenho o meu dia especial. Se glorie nisso. Se gloriar na santidade que Deus dá. Alguém falou um palavrão, estão contando piadas imorais, alguma coisa suja, ruim ali perto. Não faça isso. Nós estamos diante do Deus que é pureza, perfeição. Você, ao fazer isso, está levantando a bandeira, o estandarte do Senhor. Você está se gloriando no que é a glória de Deus. Alguém cometeu uma injustiça, não importa a situação. Ah, mas foi uma situação que não teve jeito e tal. Não, justiça é justiça. Não pode haver qualquer coisa que venha a suplantar a justiça. Deus é justo. Levante sempre a bandeira do seu estado de regenerado. É loucura para os homens. E por isso é difícil gloriarmos-nos na glória de Deus. É difícil. O nosso estado, nós somos extraterrestres. Nós somos pessoas, por isso que a Bíblia diz que é nova natureza. Nova natureza. É como se quisesse dizer, é um outro ser. Um outro ser não é um ser humano. Não pode ser um ser humano. Você é uma pessoa que não mora nesse planeta. Não mora. Todo mundo faz isso. Todo mundo fura a fila. Todo mundo dá um jeitinho brasileiro para fazer alguma coisa. Você não faz nada disso. Nem uma mentirinha. É melhor morrer. Não, você está aqui que não pode fazer nada. É, a crente, eu sei como é. Não fazem nada. Não sei como esses jovens suportam. Veja qual é a como eles enxergam a glória de Deus. E, infelizmente, muitos da igreja tem entrado nessa do mundo. E para não ficar ruim na fita com eles, tem achado um meio termo, uma forma de ser um camaleão, um crente secreto, agente secreto, alguma coisa que não fique tão ruim, que dê para fazer o que precisa ser feito na sociedade. Eu estou ali, não é possível, não vou ser tão radical. Infelizmente, nós não sabemos o que é nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Nós temos que nos gloriar é no estado de regenerado. Somos outra criatura, completamente diferente. Uma das coisas que eu ia falar, mas passei por conta do tempo ontem, é que aquele crente verdadeiro que examina as Escrituras, uma das coisas que ele tem que fazer ao examinar as Escrituras é aprender a distinguir o que é crente e o que é ímpio. A Bíblia nos diz que temos sim que nos afastar. A Bíblia diz que o crente é um povo que vive só na sociedade. Nós não vamos ser tirados do mundo, mas só no sentido de não compactuar com as obras más deste mundo. Só no sentido de que nosso prazer é estar na reunião dos santos, é estar junto com o povo de Deus. Só no sentido, nesse sentido que nós não ultrapassamos limites de convivência. Se você vai fazer qualquer coisa de... Vai programar um lazer, não faça com ímpio. Nunca faça isso, porque ao fazer isso, você estará abrindo todas as suas portas e cancelas para entrar o inferno inteiro e mudar tudo o que você tem de princípios para gloriar-se em Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós expomos a vergonha deles. Se você for um crente legítimo na presença de pessoas ímpias, você vai incomodar o tempo todo. Não será grata pessoa, figura. Você não será uma pessoa bem-vinda. Porque você não pode admitir aquilo que ofende ao seu Deus. Ou então você compactuará com todas as desordens, inclusive uma coisa que eu venho trabalhando com a igreja: a ausência de Deus. Olha, tem uma pessoa que ela é maravilhosa, ela só falta ser crente. Olha, ela, como não é crente, então ela não fala de Deus, ela não sabe essas coisas, mas é uma pessoa honesta, é uma pessoa que não xinga, uma pessoa que não faz coisa errada, uma pessoa que trabalhadora, uma pessoa atenciosa, educada, tanta coisa boa que essa pessoa tem, só falta ser crente. Gente, a ausência de Deus é uma das piores desgraças que existem. O objetivo de Satanás é fazer você acostumar com qualquer coisa sem Deus. Vejam, eu já vi séries e filmes que não tem nada demais. Não tem nada, inclusive estimulam coisas boas, mas não fala nada de Deus, nada, do início ao fim, não fala nada. O que é que está acontecendo? O que é que está havendo ali? Qual é o plano infernal de Satanás nestas distrações, nesses entretenimentos? Acostumar a sua cabeça a uma vida sem Deus. É ótimo. Veja que as pessoas são boas. Moralidade. Benefícios umas para as outras. Uma sociedade boa. O amor reina, é estimulado, é falado. O amor. O Deus é o amor. É o amor que vence tudo, que faz tudo, que ganha tudo. O amor ao diabo é que está ali. Porque se o amor que vence é o amor sem Deus, é o amor ao diabo que é o que está ali, nesses lugares. Vocês não fazem ideia. Nós temos que querer ver Deus em tudo. É a condição, é o estado em que você, regenerado, se gloria. Você não se contenta em ver alguma coisa que não tenha Deus. Não suporto, não quero, não admito nada que não tenha Deus. Vida sem Deus, prego o evangelho. Você está perto de alguém que tem uma vida sem Deus? Pregue, 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 pregue. Ele vai se encher de você. Ou ele se some de sua presença, não quer mais ver esta pessoa. Ou ele é convertido. É assim que que o crente tem que ser. Imagine essas igrejas todas que tem no mundo, que é um nada em relação à quantidade do mundo. A última vez que eu fui ver o censo lá em Salvador, 3 milhões de pessoas. Aí eu fui olhar quantidade de evangélicos. E olhe lá, que eu não estou separando ali denominação. Estou vendo evangélicos assim que pelo menos são irmãos, presbiterianos, batistas, Assembleia de Deus, essas coisas, né? É um pontinho. É um nada. A gente não faz expressão. O gráfico tem que ser feito de uma forma para poder enxergar. Porque é muito pequeno. Mas se esse pontinho pequeno vivesse dessa forma, tendo orgulho de Deus, um orgulho inabalável, gigantesco, que esse orgulho é o único que é admitido. Você fala de Deus na sua escola, no seu, na sua faculdade, fala no seu trabalho. Não é aquela pessoa que vai negligenciar qualquer trabalho, qualquer coisa para falar. Não. Tem oportunidade, deixe sua marca. Fale, ore na frente deles. Se manifeste quando há qualquer atitude de mentira ou de qualquer outra coisa. Faça isso. Isso é se gloriar em Deus. Ter orgulho. Agora, imagine Deus olhando para um povo seu, que Jesus passou tudo o que passou, toda humilhação, todo o sofrimento absurdo, inominável, que quando a gente lembra cada coisa que ele passou, temos que ter um impacto emocional, chorar, nos abalar. O Rei da Glória. Passar por tudo o que passou. Senhor do universo, Criador de tudo o que há. Criador de quem bateu no rosto dele. Criador de quem cuspiu. Cada ação daqueles homens, decretadas por Deus e sustentadas por ele. Porque se Deus tira sua mão de sustento, o cuspe evapora, a mão vira pó, os paus que bateram, qualquer coisa que aconteceu, o prego que enfiou, vira nada. Só um pensamento de Jesus. Todos viravam nada menos do que pó. Passar por tudo o que passou e olhar e ver crentes que têm vergonha de dizerem que são crentes. Vergonha de sustentar a bandeira, não da honestidade, da moralidade, não, de Cristo Jesus. Não há moral sem Cristo. Não há moral. Essas escolas que estão ensinando essa moral para as crianças, eu tenho visto o que tem ensinado a Sara, a escola de Sara. Educação, essas coisas, tratar bem, fazer o bem. Bem sem Cristo não existe. O bem é para a glória de Deus. O bem que não é para a glória de Deus, é para o mal a Deus. A gente tem que entender isso, porque é a lógica da palavra de Deus. É a lógica da doutrina, da ortodoxia. Sem Deus, qualquer coisa, bote isso na sua cabeça, escreva aí, você não pode esquecer disso. Qualquer coisa sem Deus é contra Deus. Bote isso na sua cabeça, por favor. Anote. Não fique assim, achando que não é. Você vai ver nas Escrituras. Você sabe por que eu estou tão preocupado, energicamente preocupado com isso? Porque eu tenho visto que as pessoas estão dando crédito a esta moral e cívica sem Deus. E é isso que está matando a igreja. Ter orgulho de Deus. Leve consigo para onde você for esta glória de Deus. Em qualquer lugar que você estiver, exponha ela como uma bandeira flamejante para todos verem a glória de Deus. A palavra de Deus diz que ele será glorificado no povo de Deus. Você pode olhar para essa cristandade e dizer que ela tem levado essa bandeira? Deus tem sido glorificado no mundo pelos crentes. E vou dizer para você, essa glória, tudo isso que Deus tem, é Cristo Jesus. Essa glória de Deus, gloriar-se na esperança da glória de Deus. É a esperança de ter Cristo como ele é. Nos é assegurado ter Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E como ele disse, faz as vezes dele. Então nós temos a mente de Cristo, o que Cristo, as coisas que Cristo ama, odeia, tudo isso está ali. O Espírito Santo em nós, sendo ativado pela palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito, o instrumento do Espírito para fazer você ter qualquer graça é a palavra de Deus. O Espírito não faz nada sem a palavra. Não pense, não é bruxaria. Eu gosto de dizer bruxaria, não gosto de dizer magia, não. Eu gosto de dizer logo assim, bruxaria, não é bruxaria. Porque tem crente que não lê a palavra, não estuda, não busca a palavra de Deus e diz que o Espírito Santo vai fazer nele as coisas, ele ser mais santo, ele ser... Não vai! Não vai, porque o instrumento do Espírito é a palavra. É dessa forma que ele vai implantar amor, mais amor a Deus. É dessa forma que ele vai implantar mais ódio ao pecado. Então, veja como essa esperança é a esperança de ter Cristo como ele é. O homem, Romanos 3:23, falando do que é que o homem precisava antes da justificação, ele diz assim, veja, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, é essa glória, é Cristo. O homem é ímpio porque está sem Cristo. Carece da glória de Deus, carece de Cristo. Veja mais. Romanos 5:11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos. Veja como fecha certinho. Que foi o 11 que eu falei que era o final, né? Veja como fecha certinho. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos gloriamos em Deus. Como? Que glória é essa? Nosso Senhor Jesus Cristo é a glória de Deus. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Olha a glória de Deus. Cristo. Então, o que nós estamos estudando, a esperança da glória de Deus é Cristo. Essa esperança não desaponta, porque ela tem que ser o motivo de qualquer orgulho. Você tem que se orgulhar no seu Cristo, no seu Salvador, naquilo que é a sua vida, naquilo que é todas as suas virtudes que você tem. Tudo que você tem na vida como de melhor é Cristo Jesus. Aí veja nisso. O Salmo 8 diz assim: Deus colocou no céu, 8:1, Deus colocou no céu, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. A glória de Deus foi exposta no céu. Eu quero dizer aqui para você, mais uma vez, o português não ajuda. Senhor, Senhor nosso, são duas palavras aqui que são diferentes, não é Senhor. Yahvé Adonai nosso. Gente, Yahvé Adonai juntos. Quando você vi Yahvé e Adonai juntos. Ah, que passagem. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Eu lhe dou certeza. Não dá para a gente fazer agora aqui um desenvolvimento disso, porque tem textos que mostram isso claramente. Mas só pelo escopo e assunto do capítulo 8, já dá para você saber. Este capítulo 8 de Salmos está falando das duas naturezas de Cristo. Inclusive, esta é a razão por que está Yahvé e Adonai juntos. As duas naturezas. Adonai diz respeito a Senhor no sentido criado. Jesus Cristo, a natureza humana. Yahvé, Senhor, Deus da promessa. Juntos, promessa e cumprimento. A promessa de ter Cristo e o cumprimento ali já expostos. E o Salmo é maravilhoso, como ele fala. Mas ele expôs no céu a sua glória. Jesus Cristo é a glória de Deus. Cristo é o galardão. É a glória de Deus para os eleitos. Gênesis 15:1, a tradução do texto diz isso. Também não posso trabalhar muito aqui, mas é maravilhoso como ele, Deus diz para Abraão: eu sou o teu galardão. Eu sou a tua glória. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, muitas maneiras, pais, profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro todas as coisas, qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória de Deus, é o brilho, é a melhor parte da glória de Deus. Jesus Cristo, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Isso sim, nós temos que nos gloriar. É uma glória prometida a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Uma revelação completa no último dia. E muito mais textos que falam desta glória a ser revelada. Tem um texto que fala de seremos... Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha que expressão linda. Corpo da sua glória, o que é isso? Corpo da glória de Deus. O corpo de Cristo Jesus. Olha que forma do apóstolo Paulo chamar Cristo Jesus. O corpo da sua glória. Nós temos que conhecer nosso Cristo, seu poder, a sua glória, as belezas de Cristo. Porque isso tem que estar em nossa boca, em nossa memória. É isso que Filipenses disse, tudo que é perfeito. O próximo é o capítulo 4. Olha, veja. O que vai dizer... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é Cristo. É Cristo. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é, veja, de boa fama, tudo que é amável, que é Ele que é amável. Você tem que estampar essas virtudes do seu Cristo. Você tem que decorá-las. Você tem que dizer, John Bunyan, falando de como deve se evangelizar, ele falou uma coisa linda, mas lindíssima. Ele disse assim, nós temos que evangelizar da mesma forma que aquele damasceno, aquele servo, foi até Rebeca para falar de Isaac. Então, ela descreveu o seu amado. Ela disse, olha, ele trouxe aqui presentes para você. Ele é isso, ele é aquilo. Isso. E então descreveu para ela. Nós temos que evangelizar assim. Diga ao ímpio que ele precisa buscar ao Senhor. Ele precisa ser um crente, porque ele foi criado para a glória de Deus. Ele não tem razões para não ser, porque tem um Cristo para dar a ele todas as virtudes gloriosas, maravilhosas, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Virtudes inumeráveis. Até virtudes que não conhecemos, de tão rico e cheio, infinito em poder e glória. Infelizmente, as pessoas não têm vindo ao Senhor porque nós nem conhecemos o nosso Senhor para descrever as suas virtudes, glórias, belezas, riquezas. Nós temos apresentado um Deus pobre, um Cristo feio. Eles pensam aí fora que nós somos escravizados para nos alimentarmos de alfarrobas, nos alimentarmos de coisas monótonas, ruins. Ora, nem eles mesmos vão à igreja domingo, porque é que eles estão me chamando? Até eles eu vejo indo para outros lugares, para praia, para assistir coisas, para qualquer outra coisa. Até eles eu vejo isso. Por que que eu vou? Quando eles veem crentes que têm o maior prazer de estar na casa do Senhor, quando eles veem crentes que estão rindo, felizes, alegres, a alegria do crente não cabe no coração, não. Seu coração é tão grande assim? Infinito! Me diga se seu coração é infinito! Porque o meu Cristo é infinito. Como ele cabe no seu coração, lá no fundo, não consegue fazer com que a alegria transborde pelos seus olhos, brilhando pela sua boca bem aberta, sorrindo de gargalhadas, por estar folgando feliz. Extremamente feliz, incontidamente feliz por ter Cristo como seu Salvador. O mundo olha isso, ele vê isso, enxerga a pobreza do crente. Você tem que buscar a glória de Deus. Você tem que buscar isso. Se você tem realmente visto que está faltando em você isso, essa glória, essa riqueza, eu quero, você tem que buscar isso. Você precisa ler história. Você precisa conhecer o que Deus fez na história. Homens que eram extremamente satisfeitos e felizes. E tem relatos de pessoas que viam brilho nos olhos, brilho na face. Não era coisa sobrenatural, não. É a comunicação do Espírito Santo. É o transbordar das virtudes de Cristo. Isso acontece. Isso movia os corações. Os eleitos não suportam. Eu digo a você com toda certeza, os eleitos não suportam, não se contêm ao ver a glória de Deus, Cristo Jesus, sendo anunciado. Ele, Deus é verdadeiro, ele não mente não, gente. A Bíblia diz que Cristo é desejável. Quando você olha para ele, você tem desejo, você sente desejo. E isso não é uma coisa que a gente está falando aqui que é etérea. Não. Tem coisas que você olha e você não se contente, não podia nem comer isso. Tinha até alergia. Comeu porque não se conteve pelos olhos. Você precisa saber isso. Conhecer mais a Cristo. Romanos 2,7 diz isso. Olha, diz aqui. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra, incorruptibilidade. É Cristo. Você tem que buscar. Você tem que procurar isso. Você tem que buscar ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se esvaziar de você mesmo e se encher dele. É isso. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esta frase aqui significa: ele não roubou o título de Deus, ele era Deus. Ele era o próprio Deus. Mesmo assim, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Faça assim como ele se esvazie de você, porque enquanto você estiver ensimesmado, enquanto você estiver vivendo a sua vida como você acha que deve viver, enquanto os seus princípios de vida estiverem ativos, os seus gostos, as suas medidas, as suas razões, os seus direitos carnais, tudo isso estiver bem ativo em você, a glória de Cristo, a glória de Deus, Cristo não será exibida. A glória de Deus não vai fazer diferença alguma em sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não divide nada. Deus não divide. Ou você é 100% dele, ou você morreu totalmente em Cristo e ressuscitou nova criatura, ou você não está salvo. Você precisa se examinar. Você precisa ver a sua vida. Rever. Nós não podemos continuar como estamos. Gente, toda essa movimentação do mundo que está acontecendo, o globalismo, essa pandemia, todas estas coisas estão mudando, abalando as estruturas do mundo e vai fazer com que muito crente saia da igreja, porque a perseguição pode inclusive chegar. Nós precisamos nos preparar para enfrentarmos a custo da nossa própria vida, mantendo todos os princípios que o Senhor nos ensina na sua palavra. A esperança da glória de Deus não desaponta. Ao contrário, ela transforma a tribulação. Eu tenho muita coisa para falar nesse ponto, mas eu não quero deixar de falar ele, eu não vou falar tudo que eu tenho para falar aqui, mas eu não posso deixar de deixar a mensagem desse ponto, porque eu vejo que a igreja precisa disso, eu vejo que precisa. A esperança da glória de Deus, ela não desaponta, porque tudo já está pré-ordenado por Deus para a glória dele e para o bem daqueles que amam o Senhor. Tenha isso em sua mente. Deus ordenou detalhadamente a traição feita com Cristo. Todo sofrimento foi pré-ordenado para o seu bem. Como é que ele faz tudo isso com seu filho detalhadamente para o seu bem? E quando você passa qualquer besteirinha, você deixa de depender dele, passa a depender de qualquer outra coisa, um advogado, um médico, um juiz, no sentido de que se não acontecer, não vale. Você não terá qualquer coisa que você precisa, dinheiro, qualquer coisa, emocionalmente, materialmente, socialmente. Como você pode achar que ele vai abandonar por nada? Como você pode achar que ele lhe abandonou por um punhado de dinheiro que não vale nada? Ele abriu mão do seu filho, virou as costas para o seu filho. Eli, Eli, amassa Bactane! Deus meu, por que me desamparaste? Por você! Foi por você que ele desamparou Jesus! Como ele não vai manter a sua vida, a sua alegria, a sua casa, o seu emprego, seja lá o que for? Como? É loucura da nossa mente, é loucura da nossa mente achar que nós estamos abandonados por Deus, porque estamos passando privação, dor ou alguma coisa ruim. Tudo depois de Cristo é bom para você. Isso foi falando na palavra de Deus. Cristo veio para tornar o fogo purificador, a morte em vida, o choro em alegria. Ele disse isso na sua palavra. É assim que está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu vou lhe dizer, se você já experimentou o consolo de Deus, se você já experimentou, você não vai fazer questão de não passar por aflição, porque é muito melhor do que qualquer estado de não sentir dor, de bem material, de bem emocional. É muito melhor. É muito melhor, bote na sua cabeça isso. Quando Deus entra na sua vida, com o bálsamo refrigerador do seu consolo, lhe dizendo: você é meu filho. O que você faz pelo seu filho? O que você faz? Você dá sua vida pela sua pequenininha? Eu dei o meu filho por você. Você é meu filho. Você acha que eu não estou fazendo isso pelo seu bem? Nós precisamos conhecer estas ações verdadeiras, efetivas do Evangelho em nossa vida. Experimente. Experimente e você saberá como é gostoso passar pela aflição. Experimente, experimente, porque Tiago experimentou. Tiago experimentou toda sorte de torturas e ele disse: tende por grande gozo e alegria o passares por várias tribulações. É isso que ele diz. Experimente a ação de Deus em sua vida, porque você vai ver a razão pela qual Paulo e Silas cantavam. Cantavam com toda alegria do seu coração, por terem sido açoitados pelo nome do Senhor. Por último, a esperança da glória, ela não desaponta, porque ela é sustentada pelo amor de Deus. Gente, que coisa. Imagine, isso é falado depois do que a gente ouviu. Que coisa gloriosa. Veja que o que vem depois é o amor de Deus. O que vem depois. Mas é como se o apóstolo dissesse assim: acredite no que eu estou dizendo. Se glorie na glória dele. Porque até você, que você passe por tribulação, você vai passar isso com o amor de Deus inundando você. Uma enxurrada, pense nesta enxurrada, rios, um volume de água entrando em seu coração do amor de Deus para fazer você passar pela tribulação. Pense nisso. Cada ponto que nós falamos só poderá ser vivido pela pessoa de uma forma a crer que é glória passar por tribulação, se for pela instrumentalidade da fé, no poder do Espírito Santo e sustentados pelo amor de Deus. Veja, derramamento do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Antes de continuar, eu já vou falar. Não pense que são frutos, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é Cristo Jesus. O que eu vou falar aqui agora são as virtudes de Cristo Jesus. pense, isso aqui é o volume de Deus sendo despejado em sua vida para fazer você passar por tribulação. Sustentar você na tribulação. Veja, Cristo é amor despejado em sua vida, alegria, sofrendo, alegre, paz, no meio de tanto tumulto, tribulação, guerra, estouro de qualquer coisa, paz sendo derramado volumosamente em sua vida. É o amor de Deus sendo derramado. Não é gotejado, não. Derramado. Longanimidade. Para fazer você suportar. Benignidade. Para lhe proteger. Você pensar sempre o bem. Proteger do mal. Bondade. Fidelidade. Lhe manter na fé. Mansidão. Mansidão não é ser devagar, não. É para fazer você abrir mão do seu direito. Abrir mão do seu direito. Não é direito. Aqui não é direito civil, não. Direito de estar em paz. Não! Abra mão, porque se Deus quer tribulação, receba ela. Você vai autorizar o Senhor. Você autorizar, não é essa palavra. Você vai demonstrar para o Senhor que você está satisfeito com a sua vontade. Essa é exatamente isso. Abrindo mão do que você acha que é seu direito. Mansidão, domínio próprio, que é o que precisa para tribulação, aflição, domínio próprio. Se segure. Não tome atitude que não deve tomar. Contra estas coisas não há lei. Sabe por quê? Porque é a lei de Deus. Contra estas coisas não há lei, porque é a lei de Deus. Cristo Jesus derramado em seu coração. O amor de Deus vai ser derramado em seu coração para lhe confortar. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Efésios 3, 16 a 19, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Veja, o amor de Deus derramado no seu coração. É o que está sendo falado aqui em Romanos. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, ó, a importância, com todos os santos. Você sabe como é que Deus derrama o seu amor em você? Na igreja. Com todos os santos. Se está passando qualquer dificuldade, está passando aflição, não deixe de vir para a igreja, não, que é suicídio. É suicídio. Eu estou dizendo com todas as letras. Você está com dificuldade? Não tem dinheiro para vir para a igreja? Vem a pé. É suicídio ficar sem vir para a igreja, porque é aqui que você vai ter o amor de Deus enxurrada em seu coração, com todos os santos. Qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Já pensou que maravilha? Já pensou? Está passando por tribulação? Está passando por dificuldade? Faça isso. Venha para a igreja, porque você vai ser tomada. Tomada da plenitude de Deus. Esse é o amor de Deus derramado no seu coração. Está precisando de conforto? Está precisando de consolo? Venha para a igreja, que Cristo vai fazer o que eu falei hoje de manhã. Vai lhe carregar. Vai lhe segurar nos braços. Vai botar uma mão nas suas costas, bem na direção do coração. A outra, ele lhe carrega, lhe sustenta. E você vai ter o amor dele derramado em seu coração. Você vai ter o poder dele em sustentar você para você não morrer de amor. Tanto amor que vai ser derramado em seu coração. Amor que mata. O amor de Cristo mata de prazer. Saiba disso. O amor de Cristo mata de prazer. Mas o próprio Cristo, com a mão no seu coração, lhe sustenta. Para que você seja confortado, consolado. Que o Senhor nos abençoe com essa verdade. Esperança da glória de Deus, Cristo Jesus. Não esqueça disso. Você foi justificado para exibir a glória de Deus. Você foi justificado para ter orgulho da glória de Deus. Não viva nesse mundo como quem tem algo que não é digno de ser exibido para todos verem. Que o Senhor nos abençoe.
Amém, irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe por meio da sua palavra ministrada nessa noite aos nossos corações. Eu quero pedir ao pastor Camon que venha à frente, faça uma oração. Após a oração, nós iremos cantar mais um hino ao nosso Deus.
Irmãos, vamos orar, oremos ao Senhor. Fiquemos em pé. Senhor nosso Deus, Pai bendito, eis-nos aqui, ó Deus, diante do Senhor, da Tua palavra em adoração, pecadores, diante da Tua presença santa e majestosa, da Tua santa Escritura, ó Pai, anunciada. E sabemos, ó Deus, que tão somente dependemos da Tua graça, da obra do Teu Espírito. Assim, ó Deus, quebranta os nossos corações. Nos abençoa, ó Pai, durante toda essa semana, esses dias em que estamos vivendo. Aquilo que o Senhor ministrou, ó Pai, aos nossos corações, usando o Teu servo aqui, Samuel. Ó Deus, não nos permita, ó Pai, desperdiçar como Igreja de Cristo os teus ensinamentos. Ó Deus, aquilo que o Senhor nos enviou a ouvir, ó Pai, neste momento, nestes dias, dá-nos graça, ó Pai, nos dá tomar resoluções através da meditação, ó Deus, daquilo que vem do Senhor, da tua palavra. Ó Deus, nos dá tomar resoluções, ó Deus, de servir a Cristo de todo o coração, buscar ao Senhor, ó Deus, a cada dia, ter o Senhor, ó Deus, em prioridade, ó Pai, nas nossas vidas. Assim, abençoa esta igreja, abençoa nosso concílio, cada igreja local, também ali a congregação, ó Pai, que o teu servo planta ali em Salvador, e que o Senhor esteja derramando, ó Pai, do teu Espírito Santo sobre nós, com poder, com graça, ó Deus, fortalecendo a fé do teu povo, nos dando experimentar, ó Deus, as graças da tua palavra, ó Pai. Assim, toma esta igreja, abençoa os irmãos aqui presentes, os irmãos têm passado lutas na sua saúde, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, sustente, que a palavra, ó Deus, anunciada venha ser consolo, conforto, ó Deus, aos corações. É o que pedimos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.
Cantemos, irmãos, o hino 368. Despedida.
Seu cuidado, Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos abençoe. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos abençoe. Deus nos guarde bem no seu amor, trabalho glorioso para o dia venturoso. Deus nos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos abençoe.
Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado sobre toda a terra.
Oh,
poder sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse momento de serviço ao Senhor, dando boas-vindas a todos os irmãos, visitantes, amigos, especialmente a família do nosso irmão, licenciado Samuel. É um prazer muito grande, é um irmão amado, pregador fiel, né, como os irmãos puderam ver, zeloso das Escrituras, e que tem nos alegrado também, sendo agora parte do nosso concílio, nosso presbitério, está plantando um campo ali na cidade de Salvador, e também sendo acompanhado pelo nosso concílio, né, com um tutor, brevemente, com a bênção de Deus, também sendo recebido como ministro ordenado. Então, que os irmãos estejam orando pela vida do nosso irmão, né, pelo trabalho ali em Salvador, pela sua família, e sabendo que, né, estaremos orando por ele, ali por um trabalho de plantação, um trabalho missionário que Deus tem colocado no coração, né, do seu servo. Irmãos, nesta noite, já demos alguns avisos, né, pela manhã, lembrando que próximo domingo teremos a assembleia ordinária para tratarmos do nosso balanço financeiro, previsão orçamentária para o próximo ano. Mas nós não teremos hoje a nossa confraternização aqui no salão anexo. Então, nós teremos uma eleição da Sociedade Auxiliadora, da SAF, teremos uma plenária para eleição. Então, os nossos visitantes, irmãos, amigos, né, podem ficar à vontade, né, porém, eu pedirei aos visitantes também, outros irmãos, que deixe reservado, né, o espaço para as nossas irmãs realizarem sua eleição. E isso vai acontecer, irmãos, por conta mesmo de agendas, de dificuldades mesmo, que final de ano e outras demandas. E aí precisamos usar esse tempo e, de fato, resolver essa demanda das nossas irmãs, né, da Sociedade Auxiliadora. Ok? Então, Deus abençoe cada irmão, uma ótima semana. Estamos juntos aqui na terça, na quinta, às 18h30, próximo domingo também. E estejam em oração, estejamos juntos, né, como o Senhor tem nos orientado, que a graça do Senhor seja com cada um de nós. Então, com oração silenciosa, estaremos ali à porta, eu, pastor Samuel, e logo em seguida as irmãs irão para a sua plenária, e quem desejar permanecer, ou já também ir para suas casas, fiquem à vontade. Então, com oração silenciosa, nos despedimos à porta.